Alô, Judite! Ih, Judite, eu sei que você tá me assistindo. Você sabe quem é a Rainha Elizabeth? Que bom, guarda pra você. Porque aqui do meu lado tá aqui a Beth. E, Beth, eu quero te fazer uma pergunta maravilhosa. Por que que a Judite que tá assistindo, ela deve saber sobre acervo técnico?
Pois é, o acervo técnico, ele é fundamental pro concorrente que tá interessado em participar de licitação. O acervo ele é um documento da habilitação jurídica que, se não for apresentado, ele vai ser inabilitado, né? Então, isso é muito importante, saber quais são as regras do jogo, qual que é a exigência do órgão, no caso, CREA e CAL, que é especificamente o que a gente trabalha, quais são as exigências desse órgão para a emissão da certidão, né?
Muito bom, porque já começamos aqui com uma introdução da própria convidada, né, Antônia?
Muito bom mesmo, de forma diferente, inovando cada vez mais.
Tivemos a Judite de volta, quanto tempo a Judite.
Nossa.
E, William, por gentileza, apresente a nossa querida e ilustre convidada, que também é cliente do Conlicitação.
Bruno, estamos hoje com ela, que é natural de São Paulo, mãe da Aline e da Nathalie, a Elizabeth Amaral, que é advogada especialista em acervo técnico e ex-coordenadora de licitações. Ela tem um Instagram, que é o Apes Consultoria Empresarial. Está disponível no LinkedIn também, a Apes Consultoria Empresarial.
Muito bem, muito
bom,
obrigado.
Muito bom.
Muito obrigado pela sua presença, Beth. Esse tema, realmente, ele é bem importante, muito focado também em quem está na área de engenharia, né?
Sim.
É isso.
Bom, primeiramente, quero agradecer pelo convite. É um prazer poder compartilhar meu conhecimento, que muitas vezes a gente observa que, conforme a gente vai recebendo as solicitações dos engenheiros, que eles saem despreparados para essa burocracia do órgão, né? Engenheiro, arquiteto, que é mais a área que a gente trabalha.
Muito bem. Obrigado. Eu tenho aqui, primeiro, antes de começar nesse tema, né, que é tão importante, você teve uma experiência na área de licitações, que é coordenar uma equipe de licitações. Como que foi isso? Uma equipe de vendas para o governo.
Exatamente. Eu fiquei durante alguns anos coordenando uma equipe de 4 pessoas e, de fato, é um desafio muito grande, né? Conhecer todas as normas e administrar a parte da licitação, captação, que o que diferenciou brilhantemente no meu sucesso na carreira foi a conlicitação, né? O radar da conlicitação. Então, a gente traçou todos os itens importantes para a empresa e fomos lapidando aos poucos com a conlicitação para que o radar fosse extremamente afinado, né? E foi assim, um diferencial grande e que a empresa mantém até hoje a conlicitação para ajudar, para captar esses editais, né?
Muito bom, muito
legal,
bom mesmo.
Legal.
A gente tem agora esse termo que é o acervo técnico, né? Eu queria começar para mostrar para que serve o acervo técnico.
Boa.
E por que que ele é exigido na parte de licitações.
Boa.
Então, o acervo técnico ele serve para demonstrar a capacidade do profissional de executar aquele serviço. O serviço ou para estar trabalhando para executar uma obra, né? E esse acervo técnico ele vai ser fundamental na habilitação jurídica das empresas. Sem isso, ele não consegue participar, né? Então, o diferencial é esse. Se o profissional, durante a sua carreira, ele recolhe a RT, ele está demonstrando para o órgão que ele é subordinado que ele fez aquelas atividades, então ele tem condições de fazer a certidão de acervo técnico. Então, primeiramente, ele vai recolher a RT, no caso de engenheiros e agrônomos, e no caso de ERT, é no CAL, que é arquitetura e urbanismo. Né? Então, ele leva ao conhecimento desses órgãos que ele está executando aquele determinado serviço. E, depois disso, terminada a obra ou ainda em andamento, ele requer aquele contratante que ele está prestando serviço o atestado de capacidade técnica. Né? Através desse de posse desse atestado, ele vai ao CREA ou ao CAL dizer, olha, eu quero a certidão porque esse serviço já foi concluído, ou às vezes em obra em andamento é possível também tirar essa certidão de acervo técnico, que é a CAT.
Legal, legal.
Legal. Essa CAT, se você pudesse aprofundar um pouco mais, existe alguma dificuldade que geralmente o empreendedor ele enfrenta nesse período, ou é mais tranquilo o passo a passo? Como que é para ele estar amparado nisso?
Sim. Bom, a CAT ela tem uma exigência básica. O que que é? A ART ela tem que estar alinhada com o atestado que ele obteve do seu contratante. Estando alinhado, ele vai pleitear. Só que, assim, às vezes o engenheiro ele contratou a empresa que ele está como responsável técnico, só recolheu a ART do contrato principal e esqueceu de recolher das ARTs dos aditivos, né? Então, o que acontece? Quando ele apresenta esse atestado técnico para o CREA ou CAL, pleiteando a certidão, o CREA ou CAL vai dizer, olha, cadê os aditivos? Porque aqui está dizendo que o contrato principal originou com, um exemplo, R$100 mil. E o atestado está dizendo que foi finalizado com 300. Né? Então, cadê a ART desse período sobressalente. Então, começa daí. Aí o engenheiro não alinhou o item que é primordial, data de início e término. Aí começa a exigência, né? Então, quando chega o protocolo para a gente observar isso tudo, tem uma batelada de informação que o engenheiro não tem condições de estar ali assim, debruçando nas questões jurídicas da profissão, né? Ele está em campo. E aí, às vezes ele desanima e recorre a gente para poder tirar essa certidão. Muitas vezes tem essas complicações justamente porque não observa o que a legislação demanda, né?
Legal, legal.
Eu quero também aproveitar, porque quem está nos acompanhando e assistindo, seja no Spotify, seja no YouTube, eu falo assistindo porque o Spotify também tem vídeo, você sabia, né, Antônio?
Sim, claro.
Nem todo mundo ainda sabe, mas se ele tem agora, aparece o vídeo lá, você também pode acompanhar imagens. Também teremos um link para que você baixe o nosso, que a gente chama de mapa mental, mas ele foi produzido pela Elizabeth, uma apresentação. Tá, onde ela destaca todos os pontos e descreve ali cada ponto que ela, no caso, vai abordar aqui. E por conta do tempo, muitas vezes a gente pode acabar não abordando tudo, né? Que é um tema bem amplo.
Sim.
Mas você vai poder ter um material para você consumir aí no seu dia a dia também. Então, fique atento no mapa mental, no link para você baixar. Maravilha.
E Bruno, é uma coisa muito prática. O profissional ele não tem tempo de observar tudo isso que o CREA, a profissão, demanda. Né? Então, o que eu procurei trazer é assim, o que ele olha e enxerga ali para ele não ter a exigência, que muitas vezes é um acervo que ele precisa para participar de uma determinada licitação que está para chegar, está batendo na porta. Né? E ele é impedido de participar da licitação porque o documento não saiu. Então é muito chato, né? É frustrante.
É triste. Pode falar, Antônio. Um ponto que a gente tem que ficar atento, talvez quem esteja nos acompanhando está achando isso tudo muito novo, em especial quem não é da área.
Sim.
Pode olhar e falar assim, mas como assim? Tem que levar num lugar? E os demais, como que funciona? Então, algumas profissões, entre elas os engenheiros e os arquitetos,
uhum,
obrigatoriamente têm que registrar o seu acervo, ou seja, os atestados têm que estar registrados dentro do conselho.
Sim.
Então, se, por exemplo, o Antônio, o engenheiro, fez uma obra, eu vou recolher a minha ART, porque obrigatoriamente eu tenho que ter isso,
tem que
e depois
ter.
Eu tenho que transformar isso num acervo técnico. Então, não basta o Antônio ligar no órgão público e falar assim, olha, me dá um atestado de capacidade técnica daquela escola que eu construí. Não é assim que funciona.
É, exatamente.
Então, eu tenho que entrar trazer todas essas informações que a Elizabeth já trouxe, uhum. tenho que levar isso até a entidade de classe, então, ou CREA ou CAL, uhum. junto com a minha RT, e aí ele vai fazer essa análise para emitir Exatamente. O meu atestado. E aí, entre eu tirar a RT, eu executar a obra, ir lá e pegar a minha carta, então tem todos esses detalhinhos que a gente tem que trabalhar, que a Elizabeth está trazendo.
Então, eu quero pausar nisso aí, porque essa pergunta ela vai trazer os detalhes.
Boa!
É, Beth, é o seguinte, quais são os dados mínimos que tem que constar, como bem disse ali o Antônio, o atestado de capacidade técnica, e como a gente volta a reforçar aqui, o atestado, ele é o seu troféu da licitação.
Exatamente, boa. É a cereja do bolo.
É, exatamente, é. Então a licitação ela termina justamente nessa fase, né, no qual te premiaria como um bom fornecedor.
Exatamente.
Quais são esses dados mínimos para que tenha... Que possa compor o seu atestado para que ele seja considerado válido.
Então, primeiramente o cabeçalho que a gente fala, que é onde deve conter os dados do contratante, da contratada. Dados que a gente fala são os dados, razão social, endereço, CNPJ, né? Ali vão conter também os dados do contrato, a data de início e término da obra, o valor, o local, os quantitativos, os serviços que foram executados. E depois, ao final, ele deve ser assinado por uma pessoa que representa o contratante, né? E também uma pessoa qualificada para assinar. Quem é essa pessoa? Um engenheiro. Né? Se está fazendo serviço de engenharia civil, obviamente você vai pegar a assinatura de um engenheiro de civil também. Né? Se esse contratante não tiver essa pessoa, ele pode também fazer um laudo. Né? Ele pode contratar a empresa interessada, ela pode contratar uma pessoa, um engenheiro, para fazer o laudo daquela obra. É uma solução que está na legislação, né, e que a gente tem utilizado muito para não ter nenhum entrave. Às vezes, faço um serviço numa escola. É um serviço que, de repente, pode me render um acervo até bacana. Mas a escola tem engenheiro? Não tem. Né? Então, como é que eu encontro uma solução para isso? A escola vai emitir, a pessoa que é responsável pela escola vai assinar o atestado de capacidade técnica e depois o engenheiro que tem interesse naquele atestado, ele pode contratar uma pessoa, falar, olha, eu preciso de um laudo desse determinado serviço, ele vai ao local da execução da obra e faz um laudo, faz uma ART de laudo, e está resolvido, a gente coloca isso no processo e ele consegue a tão sonhada certidão, que isso faz um diferencial bem grande. Né?
Eu quero acrescentar também, eu sei que o próximo passo é muito legal que você vai trazer, mas eu quero acrescentar que eu tenho... conversei bastante com o pessoal que foi no Conlicitantes e principalmente o Rangel, que me chamou bastante atenção. Ele também trabalha na área de obras, é um empreendedor, engenheiro também. A história dele é muito bacana, ele vem contar aqui no nosso ComunistaCast, né? Então, mas eu vou guardar por isso, porque a história dele é muito legal. Mas ele falou bem sobre atestado de capacidade técnica.
Sim.
Além de tudo isso que você mencionou, ele fala, Bruno, é tão legal que às vezes as pessoas elas esquecem de colocar uma simples foto, parece ser simples, né? Mas da obra executada ou daquilo que você fez. Porque você descrevendo ali, muitas vezes as pessoas não alcançam, ou quem for analisar não sabe aquela obra, o quão impactante foi.
Sim, exatamente. Entendeu?
Então, colocar uma foto também é uma dica extra que eu queria trazer de alguém que está na área, que pratica, né?
Sim.
E que ele fala, cara, valida muito aquilo que eu estou escrevendo.
Exatamente.
Quando eu coloco uma foto. A parte visual hoje, a maioria dos seres humanos são visuais, né? É muito mais focado no visual do que na parte escrita ali, de leitura, né? Então você consegue traduzir através de uma foto tudo aquilo que você, logicamente, deve escrever, né?
Sim,
é uma obrigação, mas só que você... Trazendo uma foto é muito bacana. Eu queria trazer aqui, você É, tem alguns modelos de atestado, é isso mesmo?
É, um modelo básico de atestado que a gente trouxe é para não errar, sabe? É o que o órgão vai enxergar. Se preenchido, ótimo. A gente trabalha dos dois lados, tanto quanto do licitante, e o contato que a gente tem com o pessoal que aprova essa documentação é muito grande. O analista, ele pega o atestado, ele estando dentro do padrão que se exige, ele não é trabalho para ele, entende? Eles querem pegar, deferir o processo de primeira. Porque senão ele vai entrar no protocolo, ele vai ter que descrever tudo aquilo que ele enxergou. Imagina, né? Então, quanto menos trabalho nós dermos para eles, melhor, porque aí a certidão sai em pouco tempo, o cliente, né, o licitante, fica feliz que o documento dele saiu e ele consegue trabalhar, ele consegue participar da licitação, né? E é isso que é bacana.
Legal. E no seu modelo que você trouxe, ali no seu arquivo, que o pessoal já deve ter baixado, obviamente, tem um modelo de atestado de capacidade técnica, né? Ali descrevendo passo a passo e tudo mais. Como que você construiu isso? Porque deve ser resultado de uma grande jornada que você já enfrentou no seu dia a dia, né?
Existem vários modelos que a gente utiliza, depende da característica do cliente, do licitante. Mas basicamente o modelo existe através do que o CREA ou o CAL dispõe, está na internet, mas a gente traz um modelo bem, bem básico, né? Para a pessoa pegar aquilo ali e preencher, e só encher de informação, e é sucesso.
Muito bem, muito bom. Focando na parte estratégica, Beth.
Sim.
Agora eu sou um licitante, eu já tenho meu atestado já validado pela Beth, já com tudo pronto ali, mas só que eu estou numa licitação e eu me deparo com um concorrente que está com um atestado capenga.
E agora?
Como que eu inabilito? Quais são as estratégias que eu uso nesse momento que eu encontro um concorrente não tão preparado?
E até então, para não ser inabilitado, para não ser esse concorrente.
Exatamente. Preparado. Isso é o olhar ninja, né? É. Então, às vezes a pessoa, como ela não conhece a documentação, ela conhece a certidão, as certidões fiscais, trabalhista, etc. e tal. Quando se depara com um acervo técnico, cada empresa ela tem uma. O atestado ele pode ser totalmente diferenciado, desde que ele atenda lá a exigência dos dados mínimos. Mas, como o Bruno falou, às vezes é interessante colocar uma foto, é interessante colocar um detalhe que, de repente, para uma licitação pode ser um diferencial. Enfim. Só que, assim, a certidão de acervo técnico ela tem que ser compatível com o atestado, né? O que ele deve observar? Na certidão de acervo técnico, tem lá detalhes ali, no rodapé da certidão, observações. E essa certidão faz parte do atestado contendo, um exemplo, 5 folhas, etc. e tal. Então, ele tem que se ter nesse detalhe. Essa certidão que eu estou enxergando aqui, o atestado é compatível? É o mesmo que tem que se falar, né? A gente tem que observar esses detalhes. Hoje em dia, o próprio CREA tem uma tarja, uma assinatura certificada ali de quem emitiu aquele documento, que também é importante. Mas existem empresas que estão há muito tempo no mercado em que as certidões eram físicas, que não tem nada disso, essa tarja, para conferir a validade disso, né? Então, é importante. Olhem sempre, a certidão é compatível com o atestado que está ali? Se não for, aí chama atenção. Olha, pregoeiro ainda de né, agora mais que os pregões são eletrônicos, né? Mesmo assim, depois da apresentação da documentação da empresa arrematante, ele tem acesso a essa documentação e ele pode chamar a atenção do pregoeiro no momento correto.
Dois pontos interessantes que a Veste trouxe. O primeiro deles é a questão de você analisar o documento em si, para encontrar possíveis falhas ou vícios que maculem aquele documento.
Exatamente.
Isso é algo que é... Eu ia falar fácil, mas não é fácil.
Não é.
Mas diria que seria um pouco simplificado para um analista, assim, uhum. que é você verificar o documento. Né? Depois de um certo tempo, você tem expertise no documento. O outro ponto, né, só complementando, que você deve analisar em relação a esse atestado é essa questão da compatibilidade.
Exatamente.
E aí talvez seja um pouco mais complexo, porque você precisa de um profissional habilitado uhum. para verificar se existe ou não essa compatibilidade, ou pelo menos que o analista ou consultor que está fazendo aquela licitação tenha uma certa experiência de mercado.
Isso.
Porque uma vez que ele tem experiência, ainda que ele não seja um engenheiro, não seja um arquiteto, não seja um técnico em edificações, com a experiência de mercado ele já consegue visualizar aquela certidão e dizer, isso é compatível.
Exatamente.
Isso não é compatível. E essas nuances, eu lembro de uma aplicação prática, uma vez eu julgando uma licitação, o pessoal da engenharia inabilitou uma empresa, né, e a empresa foi questionar e depois chegou ao consenso que realmente não era a mesma técnica, mas basicamente era tubo, parte de tubulação. A diferença é que nós estávamos exigindo tubulação para esgoto, uhum. existe uma técnica específica, inclusive com um anel de vedação, para poder fazer todos os encaixes e tudo mais, para evitar que isso transborde, enfim. E o atestado apresentado não era compatível, em que pese ele fosse de tubulação para água e tudo mais. Então, veja, são elementos que muitas vezes, a depender de quem está analisando, ele verifica ali o objeto e fala, tem tubo, tem um detalhinho aqui diferente e tal. Mas esse detalhinho diferente tem uma técnica envolvida por trás que tira essa característica de compatível
Exatamente.
Ou não com o objeto.
E eu tive uma experiência, fui a uma licitação, era pregão presencial, e o primeiro colocado, de fato, ele apresentou a certidão e o atestado não era compatível. Não sei se ele usou de má fé, não é? A gente não pode dizer isso, mas que eu chamei a atenção do pregoeiro, falei, olha, isso aqui está errado.
Boa.
E aí ele foi inabilitado. E quem ganhou foi o segundo colocado com preço que ele já estava ali de olho. Puxa vida, minha documentação está tudo em ordem. Né? E eu, com esse olhar clínico, eu chamei a atenção e ele foi, caiu fora. Né? Então é legal isso.
Né? A importância de se capacitar, ou o que a gente bate muito na tecla, né? Contratar profissionais capacitados para te auxiliar. Porque
em uma
questão dessa, imagina que você está participando na licitação no seu. Não tem nada mais frustrante para o empresário do que ele perder uma licitação que estava praticamente ganha dentro da sua casa, ali naquele...
Imagina, que ele sabe o terreno que ele está
pisando. Você vai participar,
parece, sabe, aquele confronto que você tem na adolescência. Quando você mora, eu morei muito tempo no interior, quando você tinha os caras da cidade vizinha.
Sim, que vem pra sua cidade.
Pode deixar. Não pode deixar.
O território é nosso. E de repente ele...
Por causa das menininhas também. Isso daí
era uma brigaiada.
Desclassificado ou inabilitado por um detalhinho. Um detalhinho. E de repente ele olha e fala assim... Poxa, e duro que eu tenho um atestado, era só eu ter trocado, ter deixado esse, ter pego o outro que já daria certo, ou apresentado ali. Então, são nuances que ou você se capacita, se especializa, ou você contrata alguém para te auxiliar.
Exatamente.
Nem que seja um auxílio pontual para esta licitação, contratar alguém para que faça isso.
Fazer a logística também documental é importante, às vezes, como eu falei, às vezes não foi, a pessoa não usou de má fé, ele só não prestou atenção que o arquivo X estava trocado.
Perfeito,
né?
Perfeito. Acontece.
E para isso tem que usar o gerenciar documentos.
Eu ia falar exatamente isso.
Não, porque a pessoa perder para si mesma é difícil.
Aí
É muito difícil, Antônio.
É complicado.
Muito bom. Para a gente encerrar esse episódio, qual que é a dica bacana para esse licitante que está na área, entendeu sobre acervo técnico,
baixou seu material e agora ele vai para o mercado para ganhar mais editais. Qual que é a dica que você dá para ele?
Bom, a dica é exatamente para ele se atentar nessa certidão de acervo técnico para eliminar gente que está sedento pela licitação. E aí, ele tendo ali uma carta na manga, que é o conhecimento, pronto, ele já está... Tá no, exatamente, no caminho certo.
Muito bom, muito bom. Antônio, mais um episódio juntos.
Obrigada.
Quando a pessoa faz a trajetória, tem sempre esse toquinho no final, né? Eu quero agradecer mais uma vez. Beth, obrigado pela sua presença.
Imagina, obrigado. Foi um prazer estar aqui.
E você também vai gravar daqui a pouquinho o Dica de Mestre.
Muito
né?
bom.
O Dica de Mestre para o Conlista Go é sobre o quê?
Sobre acervo técnico, que é o nosso carro-chefe.
Que legal. Ali você vai dar uma dica além do podcast, é isso?
Sim, vou tentar muito fazer
bom,
isso.
Muito bom mesmo. Então também temos o Conlista Go para você ali maratonar. Quero agradecer a todos pela participação. Se você chegou até aqui, clique no botão de curtir, se inscreva no canal para que esse conteúdo ele chegue a você e também a demais pessoas. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e até a próxima semana. Um grande abraço e até a próxima.
Tchau, tchau.